Professor Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde, nosso ouvinte da CBN.
Professor, será que eu vou conseguir financiar uma casa?
Ah, eu tenho certeza que vai. Espero muito, torço muito, porque vai ter um churrasco na inauguração da sua casa, né? Então, assim, apesar que a carne está difícil também, né, Letícia? Mas se pode comprar uma casa, vai poder também comprar um churrasquinho, não é verdade?
Amém, amém.
Amém, amém. Eu fiz uma pesquisa, Letícia, sobre essa questão que envolve imóveis e eu, assim, sempre falo sobre a questão de investimento, porque imóveis não é o melhor dos investimentos, mas ele é um investimento, entende? E como investimento, a gente tem que avaliar uma série de prós e contras para entender se isso realmente tem sentido nas realidades que a gente vive. E eu fiz uma pesquisa bem rápida, assim, sabe? E eu olhei os principais bancos no Brasil, né? Os bancos no Brasil, tá certo? É, um governamental e três que são privados, né? Um que tem capital misto, mas chama de estatal no Brasil, né? E mais três que são os maiores bancos que tem no Brasil hoje, na área privada. E fiz simulações de financiamento. E fiz uma pesquisa também, falando com pessoas sobre essa questão de comprar uma residência. E eu, para minha surpresa, ainda tenho muitas dúvidas, sabe? Quando se fala sobre o tipo de financiamento, se é saque, se é price, e as pessoas falam price, o que é tabela price, o que é tabela saque, né? Os juros pré-fixado e pós-fixado. E tudo isso parece um monte de coisinhas que são irrelevantes, mas no final não são, são muito importantes. Entende? Por quê? Porque tem a ver com o perfil da pessoa, né? Então, não sei se a gente consegue falar tudo hoje, né? Porque tem muito assunto para falar sobre isso, mas é importante pensar assim. É, primeira coisa a ser avaliada, quando alguém vai financiar uma casa, eu fiz uma simulação pensando, por exemplo, num valor de 250 mil reais, tá bom? Quer dizer, um imóvel que está numa condição em Maringá, no limite do Minha Casa Minha Vida, que alguém pode achar em alguns bairros especificamente, e que a gente sabe da inflação que existe no mercado hoje, em Maringá teve uma situação, passou pela pandemia fortemente também, como todas as cidades do Brasil, porém os imóveis não caíram em Maringá, o valor que esfriou assim, o mercado foi muito pouco, comprado outras praças, né? Então, tudo isso entra na nossa equação aqui, na nossa sopa de avaliação sobre comprar um imóvel. E, então, ao avaliar isso, a primeira coisa que eu, ao questionar as pessoas, perguntei sobre isso, né, sobre questão de financiamento, e me perguntaram, mas o que é saque? Porque vai no banco, pergunta, e vai no outro amigo, responde, e fica naquela dúvida. O que é financiamento tipo saque? Saque é uma abreviação, é um sistema de amortização constante. Esse é o nome que a gente dá para saque. O que significa isso? Significa que eu vou amortizar a minha dívida no mesmo valor todo mês. Mas, quer dizer, então eu vou pagar sempre a mesma coisa? Não, não é isso. É pagar a parte da dívida. Então, vamos colocar de forma bem simples. Saque é aquela forma de pagar o financiamento que você começa pagando um valor mais alto no começo e ele vai caindo mês a mês, né? Por quê? Porque cada mês que passa, eu amortizo mais. E aí, esse valor total de dívida fica menor e, portanto, o juros fica menor. Por isso, eu vou pagando menos de prestações todos os meses. E tem um outro sistema, que é o mais comum, que as pessoas sempre têm informação e pensam sobre isso, que é o sistema que a gente chama de prestação constante, aquele que a gente paga o mesmo valor exatamente todo mês. Ué, mas não é igual ao anterior? Não, é diferente. Enquanto o saque, o valor vai caindo todo mês, o que a gente chama de tabela price, né, ou de prestação constante, é o valor fixo mensal, né? Então, muitas pessoas elas escolhem, às vezes, essa opção, por quê? Porque no início eu estou pagando menos a prestação, entende? Então, vamos pensar assim, bem simples, bem objetivo. Se eu for financiar um imóvel de 250 mil reais, certo? E fizer pela opção de saque, de amortização constante, a minha primeira parcela que eu achei aqui, da mais barata possível, foi de R$ 2.191. Enquanto que, se eu for financiar uma casa usando a prestação constante, que é aquela que o valor da parcela mensal é sempre igual, eu inicio pagando R$ 1.831. Bom, se na outra é R$ 2.191 e nessa última agora é R$ 1.800, a visão que a gente vai ter é de que é melhor fazer a prestação constante, não é verdade? Porque eu pago menos por mês. Essa é a ideia inicial. Quer dizer, inicialmente eu pago menos, mas infelizmente, ao final do período, eu paguei um pouquinho mais. Está preparada para saber o valor?
Eu estou curiosíssima.
Vamos lá. O valor do imóvel é de 250 mil reais.
Uhum.
É, a parcela total paga durante os 420 meses no sistema de amortização constante, que é aquela que começa grande e vai diminuindo, no final do período seria pago 660 mil reais com mais algumas coisinhas. Então, vamos lá. 420 meses são 35 anos, né? E aí eu peguei 250 mil reais e vou pagar em 35 anos 660.483,94. Bastante dinheiro, né, Letícia?
Nossa, e professor, então o que varia de um desse modelo para o outro? De repente é a questão de meses que eu vou pagar?
Não, é que na primeira forma de pagamento eu pago mais capital e menos juros. E aí, conforme eu vou passando os anos, o total de juros que eu pago é menor. Pra você ter uma ideia, no sistema de prestação constante, que é o PRICE que a gente fala, os mesmos 250 mil reais se transformam em 833 mil reais quase. Quase. Certo?
Nossa.
Então, assim, aí alguém vai perguntar, mas tá louco? Não vale a pena comprar uma casa nesse valor? Como é que eu vou pagar uma casa de 250 mil reais e no final vou estar pagando nela três vezes mais, na média, né? Mas veja, são 35 anos de um imóvel que você está dentro e que você deixa de pagar aluguel. Por quê? Porque o valor que está pagando agora é capital seu que retorna para você como patrimônio. Enquanto que um aluguel de uma casa dessa vai pagar R$1.000 por mês, mais ou menos. Vamos pegar assim no cálculo da estimativa que a gente pode fazer, R$1.100 por mês, certo? É, e se por acaso for mais caro, por favor, ouvinte, nos diga que nós estamos desatualizados aqui, fique à vontade. Mas a diferença entre isso e aquilo que eu estou pagando é o dinheiro que eu acumulo, né? Enquanto que se eu vou pagar só um aluguel, é dinheiro que vai embora e nunca mais volta, tá certo? Então, é importante ter essa perspectiva, né? Porque exige um sacrifício inicial, porém é um compromisso que você faz com o seu eu do futuro, onde o valor que está sendo pago por mês agora, seja price ou seja saque, você tem que escolher de acordo com a sua perspectiva imediata. Olha, se eu pagar price, eu pago menos, mas vou pagar mais juros. É um que a gente chama de custo de oportunidade, né? E se eu for pagar pelo sistema saque, eu pago um pouco mais no começo, mas no final eu estou pagando menos juros, que é uma boa opção, né? Também, mas tem que ver se isso cabe aonde? No orçamento. Né? E eu fiz simulações mais variadas aqui, tá bom? E dos bancos privados, o mesmo imóvel, enquanto que nesse banco estatal eu consegui uma taxa de 7,93%, quase 8%, no banco privado deu 12%. Tá? Então, esse 12% significa muita grana paga, né? É quase o dobro dos juros. É 50% mais juros do que eu pagaria no outro banco. Enquanto eu pago em um 8%, no outro eu pago 12%. Então eu estou pagando 50% mais juros nesse mesmo imóvel. Eu simulei imóveis maiores, mais caros, de 450 mil reais, 800 mil reais, mas aí eu acho que isso fica para uma outra pergunta, para um outro momento, para uma outra conversa com vocês. Ou o nosso ouvinte pode mandar um e-mail, mensagem para você na CBN, que eu vou encaminhar todo o material que eu levantei, que eu fiz a simulação, para a gente poder municiar os nossos ouvintes com conteúdo para poder discutir com o seu gerente nos bancos e procurar a melhor oportunidade, né? E por fim, né, tem um último ponto a falar com vocês, tem a ver com o tipo de taxa, que a gente chama de taxa pré-fixada e taxa pós-fixada, né? Hoje, as melhores taxas, de acordo com o que nós temos no Brasil, com um juros tão alto, taxa Selic, CDI, etc., é a taxa pré-fixada, foi essa que eu disse para vocês. E a taxa pós-fixada é aquela que tem a variação de acordo com o mercado. E aí eu digo para quem está nos ouvindo, se for comprar uma casa, não compre na pós-fixada, porque hoje está muito salgado, né? Você vai comer muito sal que se comprar uma casa na pós-fixada. Não vai nem sobrar sal para comer o churrasco da Letícia, né? Né, Letícia?
É isso aí, vou manter essa dica na mente, professor, pré-fixada sempre.
Sempre professor, pré-fixada neste momento.
Neste momento.
No dia que o Brasil voltar a ter taxa de juros, como era em 2021, 2022, chegou a 2,5% ao ano na CDI, certo? Aí a gente pode voltar a falar sobre uma pós-fixada, porque é uma taxa de juros base padrão americano, com um risco baixo do país, e que vale a pena pensar nas condições. Hoje, nem pensar.
Tá certo, professor. Esperamos na próxima semana mais simulações, então.
Grande abraço a você e a todos os nossos ouvintes da CBN.
Obrigada, professor. Até a próxima.